Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião hoje com a audição do Instituto de Gestão do Crédito Público. E eu pergunto se podemos acordar uma regra de 5 minutos por cada grupo parlamentar ou... Ok, está... Muito bem. Com resposta em conjunto e depois logo se vê se haverá necessidade ou não de uma segunda ronda para alguma pergunta complementar, algo que não tenha ficado esclarecido na primeira. A senhora Presidente do IGCP tem uma apresentação que demorará cerca de 15 minutos para fazer. Estamos naquela que é a audição regular da apresentação do relatório de atividades e, nesse sentido, eu agradeço a sua presença e a disponibilidade mais uma vez para estar na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. E dou-lhe a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Portanto, vou então proceder à apresentação que preparámos para hoje com algum detalhe sobre a atividade realizada pelo IGCP ao longo do último ano. Como é do conhecimento dos senhores deputados, os principais objetivos do IGCP é assegurar a cobertura das necessidades de financiamento do Estado de uma forma estável e eficiente, minimizar os custos da dívida numa perspectiva intertemporal, tendo dentro do quadro de risco definido pelo Governo, manter saldos de tesouraria em níveis de segurança considerados aceitáveis e gerir a carteira de derivados das empresas públicas reclassificadas, bem como dar parecer técnico em relação às condições, relativamente às condições de financiamento dessas mesmas entidades. Nesta tabela apresentamos as necessidades e as fontes de financiamento para 2018 e para 2019, estão representadas igualmente mais anos, mas vamos nos concentrar com aquilo que foi executado em 2018 e aquilo que até agora já foi concretizado em 2019. Portanto, em 2018 tínhamos necessidades brutas de financiamento de 20,6 mil milhões, em que aqui eu destacaria, a nível das amortizações de médio e longo prazo, o facto de, para além daquelas estarem contratualizadas e respeitantes aos reembolsos previstos de obrigações do Tesouro, temos também um reembolso de 5,5 mil milhões correspondente ao pagamento antecipado do empréstimo do FMI, desta forma concluindo essa amortização antecipada. Nas fontes de financiamento, temos os depósitos que podem vir, quer em 2018, quer em 2019, que estão previstos em valores relativamente baixos e, portanto, há aqui, deve-se evidenciar aqui, uma estabilidade do saldo de tesouraria nos últimos anos. Há também alguma estabilidade que vale a pena referenciar, que é a nível do programa, por exemplo, de obrigações de tesouro, temos uma estabilidade mais ou menos de 15 mil milhões. Em 2017 tivemos emissões de 15 mil milhões, 2018 16 mil milhões, este ano, 2019, a previsão é também de um montante de emissões bruto de cerca de 15 mil milhões. Temos também um programa, nas OTRVs, o ano passado, o programa constituiu nem uma emissão de 1 milhão e também é essa a previsão que existe relativamente a este ano. Há alterações significativas no que diz respeito, por exemplo, ao programa de retalho, em relação aos certificados de aforro e aos certificados do Tesouro. Neste caso, como podem ver aí, o ano passado tivemos um contributo líquido para o financiamento de 1,3 mil milhões. Este ano, a previsão original era de um contributo nulo. Na realidade, viemos a constatar que será melhor, será sensivelmente de 1 milhão, um bocadinho abaixo disso. E a razão desta alteração significativa prende-se com uma característica nova dos certificados do Tesouro e os certificados da FOR. Os certificados do Tesouro, os CTPMs, entretanto, que foram lançados o ano passado há 5 anos, portanto, em 2013, e foram reembolsados automaticamente, ou amortizaram. Começaram a ter amortizações automáticas em outubro do ano passado. e isso significa que era uma novidade, isso é uma novidade para o IGCP, porque normalmente o que acontece é que não havia reembolso antecipado, não havia reembolso automáticos. E a mesma coisa acontece em relação aos certificados de aforro. Também o ano passado começaram a haver, pela primeira vez, reembolso antecipado, reembolsos automáticos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, necessariamente, enquanto antigamente nos CEAs, que é a figura mais tradicional, o instrumento mais tradicional, o que acontecia é que se eu não for, eu, o subscritor, não fosse, ou a aforrista, não fosse ao IGCP resgatar aquele certificado, ele automaticamente era reinvestido no novo. O que acontece é que isso acabou. Portanto, com os novos certificados de aforro que completaram 10 anos o ano passado, essa possibilidade deixa de existir. Ou seja, as pessoas recebem na sua, vêm depositado na sua conta de depósito associada à sua conta de depósito bancária associada a estes produtos, vêem o reembolso na data de amortização. E isto, portanto, era uma novidade e tínhamos alguma incerteza em relação a, não é incerteza, tínhamos desconhecimento em relação à capacidade ou à taxa de reinvestimento destes produtos. Daí que tivéssemos optado o ano passado por ter quando elaborámos o programa para este ano, para 2019, optámos por uma visão conservadora e por ter uma taxa de reinvestimento bastante baixa, na ordem dos 30%. Hoje em dia, completado quase um ano sobre esta circunstância, temos mais evidência sobre como é que a taxa de reinvestimento se comporta e constatamos que ela está claramente acima de 50% em muitos meses, situando-se na ordem dos 70% ou mais por cento. Portanto, daí o facto, por exemplo, até agora já termos uma taxa de contributo líquido de certificados de aforro e certificados de tesouro de 400 milhões, quando tínhamos uma estimativa nula de contributo para este ano. Portanto, em relação aos vários produtos tradicionais, esta era a alteração significativa a nível estrutural da componente retalho, que eu acho que vale a pena ser salientada. Em relação à evolução das principais variáveis caracterizadoras ou as principais características da dívida pública, o que nós podemos constatar é que em termos de maturidade média temos uma estabilidade bastante considerável da maturidade média, em que situando-se em torno dos 8 anos, embora o ano passado em termos marginais tenha havido um ligeiro aumento dessa maturidade. Esse aumento marginal da maturidade verificado o ano passado acontece ao mesmo tempo que o custo marginal de emissão se destaca por uma queda significativa. Se nós pensarmos entre 2017 e 2018 e agora em 2019, vemos que a taxa marginal de custo de financiamento, baixou de 2,6% para 1,8% entre 2017 e 2018 e atualmente encontra-se em 1,5%. Portanto, conseguiu-se estender em termos marginais os prazos médios de emissão, embora simultaneamente se tenha verificado uma queda desse mesmo custo marginal. Como é do conhecimento dos senhores deputados, um dos vetores de risco que o IGCP tem particular atenção ao nível da sua gestão prende-se com o risco de refinanciamento. E temos aqui a comparação entre o perfil de amortizações em 2017 e 2018 e, como podem constatar, há alguns picos que existiam no final de 2018 a nível de reembolso, sobretudo em 2021 foram bastante reduzidos, sendo que esta redução se deveu, ou para a qual contribuiu de uma forma substantiva, o pagamento antecipado dos empréstimos do FMI. Portanto, a parte, aquelas partes bordo das barras foram removidas e essa remoção foi devido ao pagamento antecipado dos empréstimos do FMI. Quais é que foram os principais marcos de atividade do IGCP em 2018? Foi primeiro o pagamento do remanescente do crédito em dívida ao FMI, com importantes impactos a nível de redução do risco de refinanciamento, a recuperação do estatuto de grau de investimento por parte de todas as agências de notação financeira. Apenas a Moody's, na altura, em 2018, não tinha Portugal avaliado como grau de investimento e, ao longo de 2018, fez essa alteração. Também houve um reforço da regularidade dos leilões de OTs, passando a ser, claro, a sua regularidade mensal, com exceção de agosto e dezembro, e temos a manutenção do dinamismo no mercado do retalho, em que há o lançamento de uma OTRV, agora não a 5 anos, mas a 7 anos. Em relação às notações financeiras, o que nós podemos ver é que depois da S&P e da Fitch, em 2017, terem feito o upgrade da República Portuguesa, em 2018 a Moody's também o fez, e portanto desta maneira Portugal passa a ser ter a notação de grau de investimento pelas três principais agências de rating, uma vez que, por exemplo, em relação à DBRS, Portugal nunca tinha perdido essa avaliação. Em relação ao FMI, temos aqui os vários reembolsos que foram realizados, que foram relativamente numerosos, e podemos ver a comparação entre qual é que era a taxa equivalente em euros do empréstimo em SDRs com a taxa equivalente à mesma maturidade, portanto, equivalente no sentido para a mesma maturidade, em OTs, portanto, assumindo que o financiamento destes reembolsos se deveu exclusivamente em OTs, na medida em que, para desta forma, nós conseguimos garantir uma avaliação para o mesmo horizonte temporal. E, portanto, o que nós constatamos é que com estes reembolsos antecipados há uma estimação de poupança de 1,95 mil milhões de euros. Em relação ao custo total do empréstimo, o que nós podemos ver, há as estimativas do custo, a sua estimativa do custo. Em dezembro de 2014, havia uma estimativa de que o custo seria, sem utilização de derivados, em que o custo seria 3,7, o mesmo acontecendo em março de 2017. Em janeiro de 2019, a estimativa de custo, que aqui já não é uma estimativa, é o custo efetivo deste empréstimo, atingiu 4,77%, um custo significativamente mais alto do que aquele que era estimado à partida, e isto deveu-se em grande medida devido à evolução cambial do euro face ao dólar, e em que o euro se depreciou significativamente, e nesse sentido foi essa depreciação do euro que implicou este agravamento de custos entre 2014 e 15 e 2019. Este fator que eu enunciei como principal determinante desta evolução do custo tão negativa pode ser avaliada em relação à utilização de derivados. Como podem ver, em relação quando nós consideramos a utilização de derivados, o valor do custo aproxima-se bastante do valor estimado em 2014, à altura em que se concluíram os desembolsos. Na realidade, os desembolsos não se concluíram em dezembro, tinham-se concluído um bocadinho mais cedo, mas, como podem ver, com os derivados permitiram, de facto, eliminar o risco cambial e, portanto, conseguir ter uma boa estimação para a evolução do custo total. Aqui temos uma análise gráfica de como é que foram dos reembolsos, e, como podem ver, o que se verifica é que houve um esforço muito significativo de reembolsos que se concentraram em 2015, 2017 e 2018, e desta maneira conseguiu-se reembolsar o empréstimo. Só uma nota final: se repararem, há uma diferença significativa entre a taxa de juros de janeiro de 2018 e de dezembro de 2018, que passa de 4,11 para 0,86, e a razão é porque até janeiro de 2018, o que foi pago foi a parte cara do empréstimo do FMI. O empréstimo do FMI tinha duas tranches, uma tranche sobre a qual havia um prémio de 300 pontos base, e depois havia uma segunda parte que correspondia ao valor inferior a 1,87%. 187% da cota, e abaixo desse valor, dessa percentagem da cota, era eliminada a sobretaxa, e é essa eliminação da sobretaxa que permite a queda significativa das taxas de juros, porque a partir de janeiro apenas ficou como apenas faltou liquidar a parcela mais barata do empréstimo. Em relação às taxas de juros, o que nós verificamos é que elas têm vindo a cair significativamente, mas sobretudo nos últimos meses. Se nós olharmos para 2018, não há quedas. Podemos ver que há quedas em 17, em abril, que tem a ver com alterações da perspectiva de notação financeira por parte da S&P, e depois que acelera quando se verifica esses upgrades, e o que nós constatamos é que depois, ao longo de 2018, não temos uma grande alteração a nível de taxa de juros. Mas há uma aceleração dessa queda depois já em 2019. Em relação aos certificados de aforro, acho que os certificados do Tesouro não há muito a dizer. Como podem ver, desde 2018 temos uma grande estabilidade no nível de substituições líquidas, e também não há alterações de remuneração. Em relação às OTRVs, o único aspecto que deve ser salientado é o facto de ter alongado as maturidades, passadas de 5 a 7 anos o ano passado. Em relação às evoluções das taxas de juros, das condições de mercado, como podem ver, como eu tinha salientado anteriormente, há uma estabilidade de taxas, e não é só em Portugal, mas vêem no gráfico do lado direito, vêem que há estabilidade de taxas, quer em Portugal, quer em Espanha, ao longo de 2017 e 2018, e a partir do início de 2019, final de 2018, é que se começa a observar uma forte queda de taxas de juros, uma nova forte queda de taxas de juros. Em relação olhando para o gráfico dos lados esquerdo, de qualquer maneira, há aspectos a salientar, que embora, por exemplo, em relação ao spread Portugal-Espanha, verificamos que o spread se mantém relativamente estável, aqui temos o spread face à Alemanha, de Portugal e da Itália e da Espanha, e o que vê é que a relação entre Portugal e Espanha é sempre bastante, há um paralelismo, enquanto em relação à Itália, o que nós verificamos é que há uma queda muito significativa há uma queda muito significativa das taxas portuguesas, que passam a transacionar abaixo da Itália, e depois isso mantém-se ao longo de 2018 e 2019. O que nós verificamos é que em relação ao final, quando no final de 2018 e 2019, vemos que as taxas portuguesas azul não é colapsam com as taxas espanholas. O que é que nós verificamos em relação ao comportamento da curva portuguesa? Verificamos que temos ali janeiro de 2018 e janeiro de 2019 e o momento atual. O que nós verificamos é que entre 2018 e 2019, relativamente ao mês de janeiro, não temos alterações muito significativas da curva. As alterações são relativamente marginais e, sobretudo, na zona longa. Em relação a 2019, à semana passada, o que nós constatamos é que há uma significativa alteração da curva, há um achatamento muito considerável. O que nós vemos é que todos os prazos têm uma queda de taxas, mas essa queda é mais significativa na zona longa. Por comparação, olhando para os comparáveis diretos de Portugal, o que é que nós vemos em relação à Itália? Vemos que em janeiro de 2018, Portugal e a Itália tinham as curvas muito coincidentes, e o que nós verificamos é que é verdade que a curva italiana, entretanto, desde o início de 2018 até o momento, até a semana passada, melhorou um bocadinho, e sobretudo, mas o que nós vemos é que há um aumento, há um achatamento da curva, no sentido em que as taxas dos prazos mais curtos em Itália sobem e dos prazos mais longos descem, enquanto em Portugal há uma queda ao longo da curva toda, e a curva torna-se igualmente mais horizontal, mas sobretudo por quedas mais significativas na zona longa. E portanto aqui vem o descompasso em relação a Itália e Portugal bastante significativo, embora nos últimos dias, anteontem, portanto sexta-feira e ontem e hoje, a Itália tenha recuperado significativamente, por exemplo, entre ontem e hoje já recuperou cerca de 20 pontos base. Em relação à Espanha, o que nós verificamos é que havia a curva portuguesa situava-se claramente acima da curva espanhola, e hoje em dia elas estão bastante coincidentes. Em relação a um aspecto igualmente importante, em 2019, em 2018 foi o fim das compras líquidas por parte do BCE em dezembro de 2018 e o início da fase de reinvestimento iniciado em janeiro de janeiro de 2019. O que é importante destacar aqui é o facto de, apesar de as compras líquidas terem sido concluídas, a fase de reinvestimento em relação ao mercado português não trouxe alterações significativas em nível do montante de compras realizadas ou de aquisições realizadas mensalmente. Se virem, estamos mais ou menos no nível médio daquilo que foram as compras realizadas ao longo de 2018. Portanto, enquanto o BCE tiver folga para corrigir o desvio que havia face à chave de capital, às detenções, à carteira, tendo como referência a chave de capital, portanto, vamos acreditar que este programa ou este padrão se vai manter, sem grandes implicações a nível do mercado português. O que é que nós constatamos? Constatamos que os upgrades por parte das agências de rating implicaram alterações significativas na participação da dívida portuguesa em índices relevantes. E, portanto, tivemos aqui a participação, a integração de Portugal, a reinclusão em índices relevantes, que são seguidos, por exemplo, por gestores que fazem gestão passiva, e o que nós verificamos é que depois há alterações de padrões comportamentais a nível dos investidores. Por exemplo, temos os bancos que, por exemplo, ao longo de 2016 e 2017 praticamente tiveram a desinvestir dívida portuguesa, a partir de final de 2017 passam a aumentar, têm compras líquidas significativas, e há uma única classe de investidores que desinveste em termos líquidos no mercado português, que é a linha laranja, que corresponde aos fundos, aos hedge funds. Portanto, os investidores mais especulativos, de alguma forma, afastam-se progressivamente do mercado português. Em relação às geografias, o que nós verificamos é que todas as geografias aumentam a exposição, à exceção de uma geografia que é os Estados Unidos. Se virem do lado direito, no gráfico do lado direito, a linha verde corresponde aos Estados Unidos e, do fundo, é se calhar o reverso, tende a ser o reverso ou o contraponto do desinvestimento por parte de hedge funds, que normalmente são tendem a ter localização nos Estados Unidos. Outro aspecto que vale a pena salientar é, em relação a 2000, tem a ver com, entre dezembro de 2018 e março de 2019, há desinvestimento por parte de investidores portugueses. Investidores portugueses. Se virem, a linha laranja que durante muito tempo situou por cima de todas as outras, portanto, ao longo de 2015, 16, 17, esteve sempre dominou sempre todas as outras linhas. O que acontece é que a partir de meados de 2017 passa a ser dominada pelo Reino Unido e volta a dominar em partir de meados de 2018 e agora ultimamente voltou a cair e tem uma queda mesmo, uma queda significativa, por contraponto o Reino Unido e os outros UEs, com destaque para a Itália. Temos subidas de investimento. Não só a Itália, mas também a Alemanha, a Suíça, a Benelux têm vindo a aumentar o investimento em Portugal. O programa de financiamento, fazemos aqui uma comparação entre o que é que foi programado e aquilo que foi executado, e há duas diferenças que vale a pena salientar, que são, por um lado, as necessidades líquidas de financiamento reduziram-se, foram menores do que aquelas estimadas inicialmente, numa ordem dos 3,6 mil milhões, portanto há uma execução orçamental favorável que permitiu essa folga, e essa folga foi sobretudo utilizada para a amortização ao FMI e também para a não utilização dos depósitos. Havia uma utilização de depósitos que deixou que não se concretizou. São assim, os aspectos de maior destaque. Também se emitiu ligeiramente um bocadinho mais de OTs e menos, mas foi esse aumento das emissões de OTs foi totalmente compensada, mais que compensada, pela menor emissão de BTs. Portanto, um esforço de alongamento de duração. de qualquer maneira, neste caso não foi em termos médios, manteve-se até, reduziu-se ligeiramente a vida média da carteira. Em termos de custos, o que nós verificamos é que os custos, como eu já tinha salientado, continuaram a cair e este ano, com a queda de 1.8 para 1.5 a nível de custos marginais, consideramos que esta tendência se irá manter, se não mesmo intensificar. Em relação aos instrumentos e à forma como eles são emitidos, como nós podemos ver, continuamos a ter um padrão relativamente regular, com a realização de um ou dois sindicatos por ano. O ano passado realizámos dois, este ano realizámos até agora um, e a predominância dos leilões como instrumento de emissão. Em termos de maturidades, mais uma vez, cada vez menos utilizamos o intervalo dos 5 anos e temos dominante tem sido o intervalo dos 10 anos. Em relação à composição da dívida, o aspecto a destacar aqui é a queda do contributo dos empréstimos oficiais, que passam de 20% a 24% para 21% entre 2017 e 2018 e atualmente já estão em 20% do total, e por contrapartida do aumento da dívida transacionável de médio e longo prazo, com o aumento da percentagem de 49% para 53%. Em relação aos detentores de dívida pública, não há grandes alterações. Em relação aos não residentes, mantêm-se estáveis, em torno dos 33%, com os domésticos também, vejo na ordem dos 40%. Em relação aos bilhetes do Tesouro, o que nós verificamos é que há uma queda muito acentuada ao longo de 2017 e 2018. Em 2018, a meio do ano, há aqui um aumento que tem a ver com as perspectivas de política monetária menos acomodatícia, que que não se confirmam e, portanto, no final do ano já temos uma nova queda das taxas de juros nos bilhetes do Tesouro, que são mais reativas à política monetária, pelo menos no imediato, do que as taxas de médio e longo prazo. Este ano houve a realização do lançamento da primeira emissão em moeda local chinesa, que permitiu a obtenção de fundos na ordem de 260 milhões de euros e com um spread significativo face aos OTs, como é do conhecimento público. O IGCP tem regras ou tem limites estritos a nível de capacidade de exposição de risco cambial, de exposição a risco cambial, e, portanto, também esta obrigação foi coberta integralmente de risco cambial em renminbis, que não era uma novidade no caso português, porque nós já tínhamos feito coberturas cambiais em renminbis a quando da introdução do renminbi no cabaz dos direitos de saque especiais do FMI. Portanto, esta já, cobertura cambial em renminbis não era uma novidade para o IGCP. Em relação à tesouraria, o que nós vemos é que o saldo médio foi estável em 2018 relativamente a 2017, e a queda que existe em junho corresponde à liquidação do reembolso da OT, e este ano o padrão será idêntico, porque também temos uma OT, a OT também foi também reembolsou, a OT que reembolsa este ano, à semelhança a 2018, acontece em junho. Em relação aos custos da tesouraria, como podem ver, o saldo médio manteve-se relativamente estável entre 16, 17 e 18, e o que nós verificamos é que há uma queda, uma vez que as taxas de juros caíram, o custo médio de financiamento do cash buffer ou da almofada de liquidez reduziu-se em conformidade. Mais uma vez, a estratégia de gestão tem privilegiado a redução do risco de financiamento, aqui já tínhamos falado um bocadinho, e para além do pagamento ou do reembolso antecipado ao FMI, também fizemos trocas. O ano passado fizemos uma troca de cerca de 2 mil milhões, recomprámos a OTs de junho de 2020 e abril de 2021 e emitimos OTs 23 e 27. E também recomprámos algumas obrigações com um prazo inferior a um ano e meio, e também, mas O evento mais significativo foi realmente o pagamento ao FMI. Em relação à carteira de derivados, não há, há uma diminuição significativa entre dezembro de 2017 e 2018, que tem a ver sobretudo com a redução das coberturas cambiais por via do FMI, do empréstimo do FMI. E pronto. Obrigada.
29. Senhora Doutora Cristina Casalinho, agradeço a sua intervenção e a importância da mesma, e sendo uma presença anual, apesar dos 15 minutos terem sido praticamente duplicados, não fiz nenhuma interrupção. Vamos seguir então à ordem dos partidos políticos e o PSD, assim atuado em Leis Domingos. Tenho 5 minutos, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Cristina Casalinho e a equipa. E começava por pedir se nos podia enviar a apresentação. Nós andamos à procura de um... Se calhar, penso... Ah, já... Pronto. Então é... É o meu. Muito bem. E então gostava de começar por lhe fazer uma questão. Portugal ainda tem, segundo dados comparativos da Eurostat, ainda tem, de facto, um peso da dívida pública de curto prazo, especificamente abaixo de um ano, bastante elevado na Europa. Penso que está nos 17%, os últimos dados que temos. E, face aos que expôs aqui hoje, que é uma situação, de facto, de redução das taxas de juro e do próprio esforço que o IGCP tem feito no sentido de aumentar até a maturidade das OTs. E repare que o PSD concorda que, quando as condições financeiras estão mais folgadas, naturalmente, para nós faz sentido tentar alongar as maturidades de forma a reduzir os riscos no futuro. E, portanto, a primeira pergunta que gostava de lhe fazer é se não era a altura de tentarmos, de uma forma mais ativa, alongar estas maturidades ainda mais e substituir a dívida de curto prazo para a dívida de mais longo prazo. Era esta a primeira pergunta. Depois, uma segunda pergunta referiu aqui a questão da emissão em renminbis. E o custo, existe de facto aqui um custo adicional face à dívida com maior maturidade e, portanto, gostava que nos explicasse qual é o racional para fazer essa emissão. O custo adicional será por um prémio de entrarmos num mercado diferente e gostava que nos explicasse qual é, na sua opinião, as vantagens de fazer essa entrada num mercado diferente e também se existe alguma experiência internacional que tenha feito, enfim, de algum país que tenha feito alguma coisa semelhante e qual foi a experiência desse país em termos de saber se acaba por ser eficiente, no sentido de perceber se o facto de estarmos a entrar no mercado tem de facto vantagens, porque os investidores chineses ou que estão habituados a investir em moeda da China se adaptam ou passam a conhecer melhor o mercado, etc. Gostava de saber a vossa opinião. Depois, gostava também de perguntar, de pôr uma questão sobre o déficit externo. Nós tivemos uma situação muito, na minha opinião, uma situação preocupante, ainda não é muito, mas é um pouco preocupante, que é, durante o período de ajustamento, um dos grandes sucessos do programa de ajustamento foi a melhoria do saldo externo da economia portuguesa. É um facto que, aliás, foi salientado nos vários relatórios do IGCP durante esse período e também mais recentemente, nos últimos anos. Portanto, vemos com alguma preocupação o facto de, pela primeira vez em 2019, portanto, durante 2018 o saldo externo foi-se deteriorando e agora voltou mesmo a ficar negativo. Portanto, temos um déficit externo. Isto para nós é uma situação preocupante. É uma situação que o Sr. Ministro das Finanças parece estar a ignorar. Nós perguntámos isto ao Sr. Ministro das Finanças, ele simplesmente não respondeu grande coisa. Mas isto, como é uma questão reputacional, na nossa opinião, para Portugal, gostava de saber, na opinião do IGCP, se não considera que pode... Enfim, haver um risco, ainda não haverá seguramente efeito reputacional, mas se no futuro não considera que se deveria, enfim, procurar voltar a uma boa prática de excedentes externos para continuar a ter uma boa reputação nos mercados internacionais, até de um ponto de vista de financiamento da dívida pública. E, por fim, gostava de saber qual era a perspectiva do IGCP para a redução da dívida este ano e, tendo em consideração que tivemos durante todo o ano passado um grupo de trabalho relacionado com a sustentabilidade da dívida pública, gostava de saber, desde essa altura, o grupo de trabalho foi fechado mais ou menos por esta altura, no ano passado, gostava de saber qual é a sua perspectiva de evolução desde esse momento em que nós fechamos o grupo de trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Membro da Contenção. Pelo Sr. Deputado, pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria precisamente começar por cumprimentar a Doutora Cristina Casalinho e este bairro, o staff que a acompanha também. E começo precisamente no quadro por fazer uma referência positiva, e é assim que o Partido Socialista vê, o desempenho do IGCP relativamente ao cumprimento da missão que tem de assegurar a cobertura das necessidades de financiamento do Estado, que tem sido feita, na nossa perspectiva, de uma forma estável, eficiente e perspectiva, e minimizando, obviamente, o custo desta dívida numa perspectiva intemporal. Aliás, de acordo com a estratégia que, na nossa perspectiva, tem sido definida pelo Governo, mas mantendo sempre saldos de tesouraria, níveis de segurança que, no nosso entendimento, são aceitáveis. E sobre nesta perspectiva, queria já começar por pôr uma questão. Tem havido, pois apesar de ter dito a nossa, mas gostava também de perspectivar o comentário que tem sobre isto. Tem havido alguma polémica, precisamente, sobre se as almofadas, digamos assim, têm sido constituídas, são adequadas, se justificam, se, por outro lado, uma abordagem extremamente conservadora, se deveríamos otimizar ou aproveitar esta oportunidade das taxas de juros para ter aqui uma política mais agressiva ou não, e por isso era uma das questões que lhe queria colocar, era a perspectiva do IGCP relativamente a esta estratégia e à constituição desta almofada, como a vê como instrumento da estabilização das nossas contas públicas e, portanto, da nossa dívida. Uma nota também sobre os juros da dívida pública, eles hoje todos estamos de acordo que estão em mínimos históricos e isso resulta da confiança que o país tem evidenciado e tem recebido dos mercados internacionais, particularmente das agências de rating, como já foi aqui referido, e temos, obviamente, também visto que temos assistido a uma gestão da dívida com um caráter que entendemos prudente, privilegiando, ao contrário, na perspectiva do que já aqui até foi referido, financiamentos de baixo e longo prazo, o que permite, em países como o caso de Portugal, que são países bastante endividados, uma programação orçamental de médio prazo com maiores garantias na nossa perspectiva de ser executada. Portanto, é uma estratégia que aceitamos conservadora e que mantém aquela almofada de liquidez que já referimos, mas, como disse, voltando a esta questão de há pouco, os comentários no sentido contrário, que se devia aproveitar a estratégia das descidas de taxas de juros para fazer emissões de mais curto prazo que reduzissem a maturidade média das emissões. Portanto, pedíamos um comentário mesmo relativamente a esta opção, porque é importante, porque este debate tem sido feito na comunicação social, na opinião, e o esclarecer desta dúvida parece-nos ser importante. Falou-se aqui já, aliás, na perspectiva da sua intervenção inicial, dos denominados panda bonds, portanto, percebendo que trata-se de diversificação, no fundo, de abertura de novos mercados, mas sabendo que eles têm o risco garantido pelos swaps, de alguma maneira, também era-nos importante ter uma percepção de qual é este risco e percebermos, no quadro geral desta abordagem, digamos, relativamente, admito que até conservadora, se este é o caminho dos panda bonds ou não, vai dentro desta linha ou não. Uma parte final das minhas questões tem a ver com a questão da poupança. Nós temos a percepção que há uma baixa taxa de poupança nas famílias. Ela representa, segundo nota que tenho, apenas 4,6% do rendimento disponível, corresponde a 3,1% do PIB, e a taxa de poupança das empresas também é muito baixa. Portanto, isto deverá ser, naturalmente, um fator de preocupação. Contudo, também é verdade e temos que reconhecer que face a 5 ou 6 anos atrás houve uma evolução muito significativa neste, em relação a estes indicadores, porque Portugal há 5 ou 6 anos atrás era o dos países onde as famílias menos investiam em dívida do Estado. Por isso, a minha pergunta essencialmente colocava-se nas questões dos títulos de dívida pública de médio e longo prazo destinada às poupanças das famílias, se eles podem ser vistos e devem ser vistos como um real incentivo à poupança, de forma a contrariar esta falta de cultura, digamos assim, de poupança que está incutida nos portugueses, e portanto também queria-lhe pedir um comentário sobre o que é que acha que se deve ou não fazer para melhorar este indicador e, portanto, pedia-lhe que desenvolvesse um pouco também esta questão à volta da temática da poupança e penso que termino por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sra. Presidente, também quero cumprimentar a Presidente do GCP e, na verdade, não tenho muito mais temas para introduzir, a não ser aqueles que já aqui tratámos. Nós, a atuação do GCP e a estratégia para gerir a dívida pública tem sido consistente ao longo dos últimos anos. Nós fizemos e continuamos a fazer uma avaliação positiva dessa gestão, tendo em conta o mandato político do IGCP e, portanto, sempre disse, sempre direi, não é com certeza a Presidente do IGCP que eu vou pedir contas sobre se a dívida é reestruturada ou não é reestruturada. O que eu tenho que perguntar é se dentro do mandato político que tem está a cumprir o seu dever ou não está a cumprir o seu dever com profissionalismo e com competência. E isso acho que é consensual. Há algumas perguntas que já aqui foram feitas que era importante recuperar. A primeira diz respeito à almofada financeira. Ela estava ali no quadro, tem uma média de 13 mil milhões, é das maiores, se não a maior, a nível europeu. E a pergunta é, no quadro anterior falava do custo, passou muito rápido e portanto eu gostaria que ficasse claro qual é o custo exato desta almofada financeira, porque ela tem obviamente um custo de oportunidade e tem também utilizações alternativas, que é poder amortizar uma percentagem maior da dívida, reduzindo o nosso estoque de dívida. E por isso pergunto se qual é o plano para esta almofada financeira, se o plano é manter estes níveis que nos parecem excessivos face às necessidades de financiamento e se esta almofada financeira não deveria ser utilizada numa maior percentagem para amortizar uma parte maior do estoque de dívida, diminuindo assim o custo do médio da nossa dívida e também deixando de ter um custo associado à manutenção da própria almofada. Segunda questão, e diz respeito ao retalho, por duas razões. Uma delas diz respeito ao IGCP, a outra diz respeito, tem um efeito macroeconómico mais importante. É verdade que há um problema de poupança, não me parece que o IGCP tenha alguma coisa a dizer sobre poupança nas empresas, isso é um outro problema, mas pode ter um contributo importante para os hábitos de poupança das famílias. E isto não quer dizer que seja este o mandato do IGCP, mas numa altura em que os juros nas alternativas a prazo dos bancos estão historicamente baixos, para não dizer atingir níveis negativos, a opção por produtos de retalho de dívida pública torna-se uma opção que não só garante estabilidade financeira, digamos assim, associada às poupanças nos perfis de menor risco, como também garante alguma estabilidade à própria gestão da dívida pública, parece-me a mim. Mesmo podendo ter um custo ligeiramente superior àquele que hoje se obtém com BTs, ou seja, com dívida de muito curto prazo nos mercados financeiros, tem características de estabilidade de médio prazo que são diferentes, porque é detida por residentes, porque não está a ser transacionada em secundário, porque, enfim, porque tem um perfil de pagamentos previsível e de amortizações também. E por isso a minha pergunta é se não está no momento de se pensar novos produtos de retalho que possam corresponder a estes dois objetivos, que são oferecer às famílias opções de poupança mais seguras e que correspondam às suas necessidades e, por outro lado, também diversificar as formas de financiamento do Estado, garantindo-lhe este perfil mais do mercado residente, que acho que também é importante. Sobre a maturidade, é verdade que Portugal tem uma percentagem de dívida de curto prazo muito elevada. A minha pergunta é se esta comparação se mantém se olharmos para a maturidade média. E, portanto, se em média a maturidade da dívida portuguesa, como é que compara com outros países? Há vozes, isso é público, que têm vindo a pedir uma redução dessa maturidade, porque isso aliviaria os custos de financiamento, reduzir a maturidade aliviaria os custos de financiamento, mas tudo isso depende da perspectiva que se faz de evolução dos mercados no médio prazo. Eu pessoalmente tenho dúvidas sobre se uma redução muito drástica da maturidade seria sensato, mas compreendo que essa redução da maturidade em certos, pontualmente, pode fazer sentido para baixar os custos de financiamento. Não sei se é esse o problema neste momento. Tem estado a haver uma substituição de dívida de curto prazo por dívida de maior prazo ao longo destes anos e por isso pergunto qual é a estratégia, se é continuar a estender a maturidade, coisa que também não me parece que neste momento possa fazer muito sentido, se é manter este perfil, pontualmente substituindo algumas emissões mais curtas, ou o que é que se está a pensar. A pergunta sobre a dívida emitida em moeda local chinesa, as obrigações panda. Várias questões foram colocadas sobre esta emissão e a mais importante é se de facto vale a pena. Se vale a pena o acréscimo do custo face às vantagens. Não há nenhum outro país da zona euro que tenha feito uma emissão deste género e, portanto, se vale a pena ou se é um objetivo com outra natureza política que não seja unicamente a gestão da dívida pública. E essa é a segunda parte da pergunta que tinha para fazer, é se houve contrapartidas de política económica ou outras contrapartidas. Isto não é inédito. Nós, quando o BANIF foi generosamente entregue ao Santander, houve contrapartidas em termos de emissão de dívida pública e de compra de dívida pública. Portanto, é normal estes acordos existirem. A minha pergunta é se esta emissão das obrigações panda teve ou não teve contrapartidas e qual é o seu objetivo de facto, porque 260 milhões não mudam nada na dívida pública, quanto mais não seja, só a encarecem, ainda que marginalmente. E portanto, qual é o objetivo desta emissão?
Senhora deputada, se puder concluir.
Não, poderia ir ao salto externo, mas vou resistir à tentação de o fazer.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Cristina Casalinho e, de seguida, pedir desculpa porque, a seguir a colocar as questões, vou ter que sair, o que é desagradável. A vantagem é que não vou colocar nenhuma questão nova, só algumas nuances em algumas questões que já estão colocadas e, portanto, não fará por aí diferença. Começando pela questão da poupança, que me parece relevante. Pegava no que já disseram vários senhores deputados, ainda agora disse a senhora deputada Mariana Mortágua. A questão da poupança é um problema em Portugal e a forma como pedia que abordasse, para além daquilo que já foi colocado, é do acréscimo de rendimento das famílias, a pouca percentagem que efetivamente é canalizada para a poupança, isso é evidente, mas também a questão de, nessa pouca poupança que existe, a que é afetada a mecanismos de poupança públicos e emitidos pelo IGCP. Porque aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Mariana Mortágua é verdade, quer dizer, a competitividade das alternativas neste momento é inexistente. Portanto, a poupança bancária comercial é... Não, se compararmos as taxas de juros que são oferecidas com a inflação, não há rendimento que se possa retirar de uma poupança em depósitos a prazo. Não é viável. E, portanto, seria uma boa altura para aqui se conseguir promover a alternativa dos certificados de aforro, dos certificados de tesouro, até das obrigações de tesouro, para conseguir captar essa poupança e até eventualmente dinamizá-la. Depois, a questão do aumento de maturidades. A questão aqui é o seguinte: provavelmente nós não teremos outra oportunidade de reduzir a taxa marginal da nossa dívida. É certo que, aumentando as maturidades, isso também tem um custo. mas é um custo que é diluído no tempo e que torna mais sustentável a nossa dívida pública. E, portanto, o nosso problema com a dívida pública, quando o tivemos e quando os ciclos económicos nos colocam um problema, é o problema da sua sustentabilidade. Portanto, eu acho que o melhor que podíamos fazer nesta conjuntura era reduzir a exposição da nossa dívida pública a estes problemas de sustentabilidade. E isso faz-se aproveitando as taxas de juro mais baixas que nunca, prolongando a maturidade. Obviamente é um trade-off, como sempre. Não há nenhum mecanismo de gestão da dívida que só tenha vantagem e que, portanto, não tenha um custo associado. A ciência está em conseguirmos o bom balanço entre os dois pontos e, do nosso ponto de vista, dever-se-ia considerar seriamente a possibilidade de um alargamento de maturidades, garantindo uma maior sustentabilidade para a nossa dívida a médio e longo prazo. Depois, a questão do déficit externo também já foi pedido que comentasse. Eu acrescentava-me a esses pedidos. Parece-nos muito relevante analisar esta evolução recente, que tudo se mantendo igual, será uma evolução recente, mas não há grande razão para que se inverta, e, portanto, será o regressar de Portugal a uma tendência para déficits externos e, portanto, que impacto é que isso tem do ponto de vista da gestão da dívida pública. E depois também na emissão em moeda chinesa, a questão que aqui se coloca não tem a ver propriamente com o custo nem com a vantagem, porque nem o montante de financiamento é especialmente relevante, e não sendo um montante de financiamento especialmente relevante, o facto de ser mais cara do que aquilo que tem sido as emissões, torna também o seu custo marginal muito, muito reduzido. A questão aqui é tentar perceber a vantagem. A desvantagem nós percebemos qual é e percebemos que é relativa. A vantagem gostávamos de perceber também qual é, para além de uma operação de marketing que pode ser relevante, desde que se saiba o que é que se pretende com essa operação de marketing, de captação de investimento na nossa dívida, de qualquer outra vantagem que possa efetivamente existir e que até ao momento não ficou clara. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por parte do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Sra. Presidente do IGCP. Naturalmente, nós não iremos aqui colocar questões de opções de fundo quanto à dívida e quanto à posição do PCP relativamente à dívida e à necessidade da sua renegociação, não é esse o âmbito desta audição, mas sobretudo questões de gestão corrente da dívida que foram já abordadas na sua intervenção inicial. Uma das questões que nos preocupa muito em particular é o peso do serviço da dívida no orçamento do Estado e nas contas do Estado. São mais de 7 mil milhões de euros por ano, o equivalente a um orçamento do Serviço Nacional de Saúde, enfim, estamos a falar de um peso muito grande que, naturalmente, poderia estar a ser utilizado noutros âmbitos e noutros serviços essenciais que tanta falta têm tido, mas são usados no serviço da dívida e, portanto, para nós é importante perceber qual é que é a perspectiva de evolução do serviço da dívida, não é tanto da taxa de juros em si, mas como é que o IGCP perspectiva o custo anual do serviço da dívida nos próximos anos com a gestão que tem tido e enfim, a forma como tem gerido a dívida pública, como é que perspectiva essa evolução, é importante nós percebermos isso. Depois, um aspecto que já foi aqui referido por vários senhores deputados, a questão dos instrumentos de poupança de retalho. É importante também percebermos a sua evolução, nomeadamente certificados de aforro. Quando se passou dos certificados poupança mais para os certificados poupança crescimento em 2017, as taxas de juro desceram bastante. E, portanto, até que ponto é que isso também não levou a uma menor procura ou um menor aumento de procura relativamente às obrigações do Tesouro, a estes instrumentos de retalho da dívida. E porque também aquilo que percebemos aqui, não sei se corrija-me se estiver errado, aqui no quadro da página 25, é que as taxas de juros dos certificados da Forra e certificados do Tesouro são bastante inferiores ainda às obrigações do Tesouro, que se destinam essencialmente a grandes investidores. E, portanto, a pergunta se há perspectivas de aumentar e estimular a poupança através de alternativas ao depósito bancário, que, como se sabe, tem taxas de juros que estão nas ruas da amargura, e perante a possibilidade de, se calhar, mais pessoas, como veem que nos bancos não têm taxas de juros atrativas, poderem aderir a comprar dívida pública, e nesse sentido, perguntar se existe algum tipo de limitação imposto pelo IGCP. Vemos que está por ordem dos 11% da dívida pública tida por retalho. Porque é que não é mais? Porque é que não há estímulos para que seja mais, para que, se as pessoas quiserem, não possam ter mais dívida pública? Se há algum critério para limitar a 11% esse instrumento? Depois, também soubemos que a amortização antecipada, da dívida ao FMI, que foi concluída, mas existe ainda uma outra parte da dívida que tem taxas de juros muito elevadas em relação ao mercado, muito acima das taxas do mercado, que tem a ver com a dívida relativamente a instituições da União Europeia, nomeadamente ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, com taxas, segundo soubemos aqui na vossa apresentação, em torno de 2,6%. Isto é muito acima daquilo que está hoje no mercado, nomeadamente bancário. Portanto, nós temos visto algumas notícias, alguns comentários, de que estaria a ser planeada uma antecipação também deste pagamento ao Mecanismo de Estabilização Financeira. Queríamos saber se confirma que existe essa perspectiva de antecipação, e, se sim, qual seria a poupança em juros e em serviço da dívida que o IGCP antevê com essa antecipação. E eram só estas as perguntas. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Doutora Cristina Casalinho, tem já um conjunto largo de questões e 25 minutos no global para a resposta que entenda dar. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Passando, seguindo a ordem com que as questões foram colocadas, tentando dar resposta a todas. A senhora deputada Inês Domingos referiu a dívida pública, no caso português, ser 17%, a dívida pública de curto prazo ser 17%, ser um valor mais elevado, ser um valor elevado em termos europeus. É verdade, mas por algumas especificidades da dívida portuguesa, que tem a ver com o facto de, quando se calcula este valor, o que acontece é que também se considera não só os BTs, mas também os certificados de forro. Porque, como o facto dos certificados de forro são tecnicamente, embora eles tenham uma maturidade de 10 anos hoje em dia, e alguns nem sequer têm maturidade, quer os da série A, quer os da série B, na realidade não têm maturidade, o que acontece é que na medida em que eles podem ser resgatados sem qualquer custo para o aforrista a cada 3 meses, eles são considerados de curto prazo. E, portanto, se nós juntarmos o estoque dos certificados de aforro, que são cerca de 12 mil milhões, com os BTs, no fundo estamos a dizer que nós temos, comparativamente com outros países europeus, temos programas de curto prazo que são o dobro da média em termos relativos. Portanto, aí tem a ver com a construção da composição da dívida pública portuguesa. Não, se nós não tivéssemos o programa de retalho, estaríamos alinhados.
Evitamos o diálogo. Se for preciso, uma segunda ronda, questões muito rápidas e concisas.
Em relação à questão que tinha colocado a seguir, que era substituir, nós o ano passado fizemos isso, e aproveitando que as condições de mercado eram particularmente favoráveis e continuam favoráveis, emitimos mais, ou aumentámos o programa de OTs em substituição ou compensado pela menor emissão de bilhetes do Tesouro. E se nós virmos, é mais ou menos essa, o padrão que tem sido seguido em vários países. Por exemplo, há mesmo países em que abandonaram o programa de BTs e passaram só a ter programas de investimentos de médio e longo prazo. Nós não achamos, e não achamos que seja uma experiência a repetir, e os próprios, estes mesmos países também dizem que não deve ser uma experiência a repetir, deve-se manter sempre o programa de BTs ativo. Agora, é a variável de ajustamento. E aqui falava um bocadinho na questão do cash buffer, que tem a ver com... Ele tem sido relativamente estável. De qualquer maneira, o objetivo do IGCP, que é um objetivo público, é ter o cash buffer mais ou menos na ordem dos qualquer coisa entre os na ordem dos 50, e agora atualmente na ordem dos 40% das necessidades de financiamento. E ir descendo progressivamente esse cash buffer até aos 4,5%, que será cerca de 30% das necessidades brutas de financiamento dos anos, dos 12 meses seguintes. Portanto, o objetivo é progressivamente irmos reduzindo. Houve em 2017 e 2018 tínhamos valor na ordem dos 50%. Este ano, o objetivo, apesar de aí estar inscrito 9,3, o objetivo é de, se tudo correr bem, o valor ser mais baixo e aproximar-nos de valores de 40% e irmos construindo valores relativamente mais baixos. E porquê valores mais baixos? Porque na altura que 50% foi entendido como um valor necessário ou justificável pelo facto de Portugal não ser ainda grau de investimento pelas principais agências de rating, por todas as principais agências de rating, e portanto à medida que o universo dos investidores se torna mais diversificado, permite uma postura mais flexível em relação à gestão da almofada de liquidez e portanto que ela de alguma forma venha a ser reduzida ao longo do tempo para valores mais baixos. Em relação ao custo da emissão em pandas, uma nota prévia, que é a seguinte: a decisão de realizar esta emissão tem cerca de 2 anos, mais de 2 anos, na realidade. Ela foi tomada no início de 2017. E o que acontece é que a concretização demorou muito tempo. E se a emissão tivesse sido concluída num horizonte temporal semelhante a obrigações com estas características, como por exemplo em dólares ou em libras, ela teria sido concluída com um custo de financiamento mais baixo do que em euros na altura. Porque, por exemplo, a Polónia fez esta emissão em 2017 e nessa altura a Polónia teve uma poupança de cerca de 30 basis points face a uma emissão correspondente na sua moeda. Portanto, a questão é que, entretanto, entre a tomada de decisão e a sua concretização, houve um hiato temporal de tal maneira longo que as condições de mercado se alteraram completamente. Enquanto as taxas na Europa desceram muito, as taxas na China subiram. Podem sempre dizer assim: ah, mas vocês podiam ter decidido não fazer a emissão. Uma vez a emissão ter se iniciado, ter sido submetida à documentação às autoridades locais, dificilmente se conseguiria retroceder. Porque há umas características do mercado. O mercado chinês não é um mercado com o nível de desenvolvimento do mercado português. E isso significa que, por exemplo, quando nós submetemos a documentação, é-nos dado a autorização, há várias autorizações, e quando nos é dada a autorização final, só temos uma janela para a utilização dessa autorização. E se não a utilizarmos, ela expira. E depois do investimento que foi feito, não se utilizar essa janela também não parece a opção. E a decisão, quando ela foi tomada, voltando a foi numa altura em que não só a Polónia realizou emissões neste mercado, mas, por exemplo, até o próprio Reino Unido não, utilize, não fez uma emissão no mercado doméstico chinês, mas fez no mercado offshore, no mercado não residente, mas também fez uma emissão, portanto, na altura havia, era um mercado muito dinâmico e havia muitos emitentes a emitirem, e apesar dos custos hoje em dia serem relativamente maiores, a Polónia voltou a fazer a sua segunda emissão este ano, as Filipinas também fizeram, e por exemplo há custos, vocês pensam assim, entre o rating das Filipinas e o rating da Hungria, diriam que os custos de financiamento neste mercado das duas economias não devia ser muito distinto, mas foi muito distinto. Por exemplo, a emissão nas Filipinas pagou menos 30 basis points ou 40 basis points do que aqui escrito. Deixa-me só consultar as minhas. A Hungria, a diferença foi de 60 basis points, portanto, em rembimbis. Portanto, enquanto as características de crédito dos dois países não explicariam esta diferença. E qual é que é a razão? É que as Filipinas emitem regularmente neste mercado, ao contrário da Hungria. Enquanto os chineses, os investidores chineses, têm um conhecimento bastante próximo da realidade filipina, não têm da realidade europeia. E, portanto, há aqui um custo de entrada significativo, que nós acreditamos que a prazo venha a ser diluído. E, por outro lado, há outros países europeus que também já manifestaram o seu interesse em emitirem rembimbis, que é, por exemplo, quer a Itália, quer a Áustria, e, por exemplo, nós sabemos na Áustria que há um acompanhamento próximo do processo. Ainda agora foi assinado um protocolo quando o primeiro-ministro, se não me falhar a memória, o primeiro-ministro húngaro foi à China, foi anunciado um memorando de entendimento para a realização de uma operação desta natureza. Eu disse húngaro, mas ela foi austríaco. Eu disse austríaco.
Falou nos dois países.
Não, mas pronto. Agora o memorando de entendimento foi assinado com o primeiro-ministro austríaco. Portanto, e nós sabemos que os nossos congéneres também, austríacos também já falaram connosco, perguntando como é que a emissão correu, e portanto querendo saber como é que foi a sua operacionalização. Portanto, há mais países a acompanharem, e os próprios italianos também já manifestaram interesse em, as autoridades italianas também já manifestaram interesse em prosseguir esta via. Em relação ao déficit externo, o déficit externo é para países com dívidas elevadas, é uma preocupação, porque, por exemplo, nós temos conhecimento que o endividamento, o elevado endividamento, por exemplo, público italiano ou japonês, não é uma preocupação na medida em que é praticamente tudo financiado domesticamente. Portanto, a capacidade tem a ver um bocadinho com a nossa independência, com a nossa capacidade de independência de decisões. Se podemos ter uma dívida pública elevada, mas se essa dívida pública elevada tiver a ver com preferências domésticas, preferências reveladas, pronto. Não há muito a dizer em relação a isso. Agora, se essas preferências reveladas dependerem da vontade de terceiros, aí é um bocadinho, é uma preferência um bocadinho mais difícil de ser financiada. Em relação a isso, não tenho mais nenhuma sugestão ou proposta de comentário. Em relação à sustentabilidade da dívida, nós não temos aqui nenhum gráfico, mas eu também anotei aqui, pronto. Mas temos aqui na nossa apresentação, e este é o gráfico da evolução da dívida pública segundo o programa, inscrito no programa de estabilidade, publicado em abril. E como vêem, há uma queda significativa, e esta queda nós consideramos que é uma queda razoável baseada em fundamentos sólidos, na medida em que, se nós pensarmos que em relação ao efeito snowball, o efeito bola de neve, o que nós verificamos é que hoje em dia os custos foram considerados são custos bastante mais elevados do que aqueles que hoje em dia já se começam a perspectivar sobretudo porque, com as últimas notícias em relação à condução da política monetária, apesar dessa política monetária mais acomodatícia, ter subjacente quadros macroeconómicos, se calhar mais pessimistas, essa taxa de juros mais baixas abre uma folga para, eventualmente, crescimentos ligeiramente mais modestos, crescimentos económicos. E, portanto, o que significa que este cenário é relativamente robusto a cenários económicos mais exigentes. Em relação aos saldos de tesouraria, acho que já falei, em relação aos yields históricos, é verdade, os yields históricos que estão, os new yields estão em níveis históricos, e em relação a alongamento ou não de maturidades. O que nós temos vindo, como têm visto, desde 2013 temos uma estabilidade da maturidade média da dívida. E a razão porque Portugal não estendeu tantas maturidades tão significativamente como em outros países, pode ser vista no gráfico do lado direito. Ou seja, na medida em que o custo, mesmo a estas taxas, mas mantendo a estabilidade da maturidade média, o que se conseguiu foi uma manutenção do custo médio, não fazia sentido, na nossa perspectiva, alongar muito mais, implicando esse alongamento uma subida do custo marginal. Portanto, a avaliação que foi feita na altura é que o custo, devido à inclinação da nossa curva, o custo de estender era muito significativo. Hoje, no momento atual, já não será exatamente verdade, na medida em que, se eu quiser emitir hoje, ou se o IGCP quiser emitir hoje a 5 a 30 anos, que é o título que nós temos mais longo, vamos estar a emitir a taxas muito próximas de 1.5. Ou seja, e significativamente abaixo do valor médio. Portanto, hoje em dia, o IGCP, ou Portugal, se quiser emitir um título a 30 anos, vai emitir a uma taxa 100 pontos abaixo do seu custo médio. E, portanto, já é, neste caso, não temos um custo, mas temos uma vantagem significativa em estender. O obstáculo, o comentário que esta minha afirmação suscita é o seguinte: para isso temos que ir à procura. E nós não temos a certeza de que exista. Porque Portugal, apesar de ter um grau de investimento, as dívidas mais. Quem compra, os investidores que procuram dívidas mais longas são de fundos de pensões e seguradores, que têm níveis de exigência de risco de crédito mais elevados. O que significa que, e como vocês podem, como os senhores deputados podem ter visto, os nossos, em termos percentuais, a percentagem de investidores que são companhias de seguros ou fundos de pensões ainda tem uma participação no nosso mercado mais rarefeita do que, aqui não temos por comparação, mas acreditem no que eu vou dizer a seguir, uma participação mais rarefeita do que noutros mercados. Portanto, o universo de investidores da dívida portuguesa ainda não é o óbvio para dívidas muito longas. Portanto, os 30 anos será, no caso português, pode ser um limite. Não temos a certeza que o seja, porque também não temos dívida mais longa, mas, por exemplo, este ano ainda não vimos, por exemplo, a Espanha ou a Itália, por exemplo, emitirem mais de 20 anos, que são aqueles os emitentes com que nós nos gostamos de comer. Nos gostamos de comparar. A baixa poupança e a questão das alternativas de produtos. Em relação à taxa de poupança, a taxa de poupança em Portugal é baixa Há bastantes décadas, depois de décadas de taxa de poupança muito elevada, ela caiu e não voltou a recuperar. É uma realidade que não é exclusiva de Portugal, outros países têm taxas de poupança identicamente baixas, por exemplo a Espanha, não tenho a certeza que apenas taxas de juros mais altas proporcionem ou cativem ou atraiam poupanças mais altas a nível global. Em relação ao retalho, de qualquer maneira, é verdade que o IGCP sempre se preocupou com a atração e retenção dos seus aforristas e, nessa medida, não tem vindo a fazer grandes alterações nas remunerações, pelo menos nos últimos anos. Nos últimos anos, o que nós verificamos é uma relativa estabilidade nas remunerações. É verdade que a queda de remunerações em 2017, quando houve a passagem dos CTPMs para os CTPCs, houve uma queda porque as taxas foram avaliadas como sendo muito desalinhadas com a prática de mercado. E eu até admito que as taxas possam ser mais atraentes. E são. Daí o facto de, hoje em dia, não se ter pensado ainda em alterar as taxas de remuneração destes instrumentos. Mas, cada vez mais, o desalinhamento é mais notório. E uma questão de custo também tem que ser tida em consideração. Na minha perspectiva, e é nesse sentido que ultimamente tenho vindo a trabalhar no IGCP, não é tanto em no lançamento de novos produtos, é em lançamento de novos canais de distribuição. No sentido, por exemplo, a OTRV tentou conciliar as duas vertentes, um novo canal com um novo produto, mas... E nós vemos que é mais ou menos isso que também está a acontecer a nível internacional, é não tanto preocupados com o lançamento de novos produtos, mas com o lançamento de novos canais. Cada vez mais a subscrição online deste tipo de produtos parece ter bastante bom acolhimento e é um bocadinho nesse sentido que estamos a trabalhar. É claro que isso implica custos e implica algumas alterações de funcionamento do produto e demora tempo. Portanto, são alterações que demoram algum tempo e exigem estudos significativos, mas sim, nós olhamos para os produtos de retalho, tentamos ser inovadores em relação a eles. Nesse sentido temos vindo a lançar novos produtos, mas neste momento o novo passo estamos a pensar mais, o IGCP está mais apto a pensar mais num sentido de canais e não tanto de produtos. Eventualmente estes novos canais podem implicar novos produtos, mas ainda não chegámos a esse ponto. Só mais uma questão, nós tentámos outros canais, alguns deles não com assinalável sucesso, pelo contrário, foram uma desilusão. Em relação à almofada financeira e à questão de ser maior, das maiores europeias, há países com almofadas maiores bastante mais elevadas que as nossas. A questão é, se calhar, da composição mais da carteira. Mesmo em percentagem do PIB. Mesmo em percentagem do PIB. Há um exemplo óbvio que é a Irlanda. A mesma percentagem do PIB é mais elevada. A carteira irlandesa é, se não me falha a memória, na ordem dos 10% do PIB. A questão muitas vezes não tem a ver com a percentagem, mas a composição. A composição pode fazer diferença. A nossa é exclusivamente constituída por depósitos e nem sempre e com o custo que isso implica, porque tem a ver com as regras de risco que lhe estão associadas. Mas não é só uma realidade portuguesa. Por exemplo, eu uma vez ouvi o responsável pelo Tesouro italiano queixar-se dos desafios que as almofadas de liquidez colocam, em que ela dizia: nós só podemos ter depósitos e temos um problema, que é nós gostaríamos de depositar, não conseguimos depositar. E, por exemplo, há alterações, por exemplo, o Banco Central da Holanda, por exemplo, passou a autorizar o Tesouro a fazer depósitos junto deles, o que não existia no passado, mesmo cobrando a taxa de 40 basis points. Portanto, há alterações de política a nível, por exemplo, de bancos centrais e a nível de tesouros em relação ao investimento das carteiras, das almofadas de liquidez. Porquê? Porque elas se tornaram maiores face ao passado, e impõem alguns desafios. Mas, de qualquer maneira, nós utilizámo-las, tentamos utilizá-las de uma forma eficiente. Ou seja, é verdade que sim, em depósitos, aqui está o custo, e o que acontece é que, como eu tinha referido, nós temos de ter sempre estas três perspectivas de custo, que é a perspectiva da média do stock, do custo médio do stock, do custo médio marginal, neste caso considerando as emissões de BTs e OTs do ano, e o custo médio de BTs. E eu continuo a achar que o custo médio de BTs não é porque é o custo mais baixo, mas eu considero que é a melhor alternativa para calcular o custo, por uma razão muito simples. Porque, olhando para a história dos tesouros, o que é que nós verificamos? Verificamos que o primeiro instrumento de ajustamento da política de financiamento é sempre os BTs, é sempre os bilhetes do tesouro. Por contrapartida, há liquidez que existe, ou que se tem. Portanto, e a decisão de ter liquidez ou financiar no curto prazo, ela é praticamente a mesma decisão. E por isso, porque o melhor substituto, ou se quiserem, uma lógica de custo de oportunidade, que aqui seria uma lógica de custo de substituição, é o mais próximo da almofada, é o BT. Porque eu emito ou não emito. E portanto nesse aspecto, porque no programa de OTs mudar o programa é muito mais complexo, aqui os custos são bastante mais reduzidos. Portanto, eu continuo a achar que esta é a melhor métrica. Podem dizer: sim, mas isso está a falar em benefício próprio, por uma questão de funcionamento, por uma questão de que na prática a decisão é entre uma variável e a outra. De qualquer maneira, quando nós temos mais liquidez do que aquela que pensamos que é que faz sentido, procedemos a reembolsos. E reembolsámos o FMI, e daí, olhando para aqui, quando as necessidades de financiamento, quando o IGCP teve conhecimento que as necessidades de financiamento por execução orçamental eram bastante mais baixas do que aquelas que foram consideradas quando a programação do financiamento, já estávamos em setembro. Em setembro, o programa de financiamento está cumprido em praticamente 70%, 75%. Portanto, nessa altura, já não há muita coisa a fazer. O que é que nós fizemos? Reduzimos um bocadinho os BTs e reembolsámos mais dívida. A mais óbvia e a mais cara era o FMI. Daí, esse ter sido o objetivo. Mas não foi o único. Porque quando nós falamos aqui novamente na tesouraria, nós, e falamos no perfil, fazemos também recompras, e também recomprámos BTs, não comprámos BTs, comprámos OTs. E porquê que nós cada vez temos mais problemas em recomprar BTs diretamente, unilateralmente? Porquê? Porque se o ano passado os BTs correspondiam, as OTs que nós recompramos, as OTs com um ano ou próximo de um ano, até dois anos, transacionavam a taxas superiores à taxa dos depósitos no Banco de Portugal. Hoje em dia não é essa a realidade. Hoje em dia as nossas OTs a 2022 estão a transacionar a menos 47 basis points. Portanto, quando eu recompro uma OT, eu vou recomprá-la a um preço muito elevado.
Doutora, peço agora que possa abreviar. Já esgotou o tempo que estava destinado.
Duas coisas.
Teremos depois ainda uma segunda ronda.
Só duas coisas. Que é, em relação a isto, alternativas pagar outras dívidas. Por isso é que faz sentido pensarmos noutras dívidas. E o senhor deputado do Partido Comunista falou na questão de outras dívidas oficiais. Duas palavras. É uma possibilidade. O senhor Ministro das Finanças já referiu a essa possibilidade. Portanto, é uma possibilidade que está em cima da mesa. Mas quando olhamos os custos que estão na tabela, na página 25, há aqui dois aspectos. Primeiro, o valor das OTs que estão aqui é o juros que o Estado português paga, mas é a taxa de cupão. Ou seja, se eu tivesse que, quando eu emito uma OT hoje, eu não pago 3,5%. Eu pago 3,5% porque tenho metade das minhas OTs com cupões acima de 3% e metade das minhas OTs com cupões abaixo de 3%. Portanto, com a substituição dos, como eu agora estou a pagar, o Estado português está a pagar, está a reembolsar OTs com taxas de cupom mais baixo, substituindo por taxas de cupom mais alto, substituídas por taxas de cupom mais baixo, esta taxa vai se reduzir. Agora, eu não posso. E quando eu comparo estas OTs com estes certificados de aforro, isto é o histórico. O que eu tenho que comparar é quanto é que eu pago a cada um deles hoje. O que é que eu faço? Se eu quiser pagar, eu subscrevo um CTPC hoje e tenho no primeiro ano uma remuneração de 75 basis points. Se eu comprar uma OT há 7 anos, eu tenho uma remuneração de 5 basis points. Portanto, eu, aforrista, tenho mais 70 basis points no primeiro ano de remuneração do que, é o mesmo, mesmo nos 7 anos, eu tenho uma remuneração média, sem esquecendo o preço, o prémio, pelo crescimento do PIB, eu tenho um nível estimado de remuneração dos CTPCs de cerca de 139 sem prémio e 1,96 com prémio de crescimento nos 7 anos, em remuneração média ao longo dos 7 anos, enquanto numa OT eu hoje, para subscrevê-la, recebo 5 basis points. Portanto, dizer que os aforristas não estão a ser bem remunerados, o que eu tenho que comprar é as opções que eu tenho hoje. Eu hoje não consigo comprar uma OT com um cupom de 3,5%. Só posso comprar uma OT que remunera há 7 anos 5 basis points. Só para terminar, um comentário à senhora deputada Mariana Mortágua por causa da comparação das medidas médias. Aqui está a tabela, o gráfico da OCDE com as medidas médias. E eu acho que aqui só duas palavras breves. Se pensarmos os países grandes, os países grandes, de grandes dimensões, não mudaram muito. E os com níveis de notação financeira mais elevado não mudaram muito em relação à sua estratégia de vida média. E Portugal também não, com uma diferença. Em Portugal, se vocês podem ver, não é? Os senhores deputados podem ver, 2007, 2013 e 2019 estão todas bolinhas, estão tudo no mesmo sítio. Mas se em 2007 Portugal estava na média do universo, hoje em dia está significativamente abaixo do universo, da média do universo. Mas não é o único, também é verdade. Mas o que nós vemos é que, por exemplo, países da nossa dimensão, como a Áustria, como a Irlanda, aumentaram a duração, e como a Bélgica, aumentaram a duração significativamente. Mas depois temos países como a Alemanha ou a Finlândia, ou até a Holanda, que aumentou um bocadinho, mas pouco. Por exemplo, o caso holandês é mais interessante, se pensarmos. O que é que eles faziam? Eles estavam na média em 2007 e passaram para a média em 2018. Estão sempre na média. E a média subiu, eles subiram. Portanto, dizer que Portugal primou pela estabilidade. Portanto, a nossa comparação é, se nós estávamos em 2007 na média, hoje em dia não estamos, estamos abaixo. Mas não somos os únicos. O que acontece é que, de facto, como eu disse há pouco, o custo de estender para nós era mais elevado. do que para outros. Por isso, daí a decisão de não se ter feito muita coisa.
Muito obrigado. Iniciamos a segunda ronda. Eu pergunto ao Partido Social Democrata se quer fazer alguma questão complementar. Não. Obrigado. O Partido Socialista, não. O Bloco de Esquerda, também não. O CDS, se a senhora deputada Cecília Meirelles, não. O Partido Comunista Português, não. Mas o senhor deputado Paulo Teixeira de Pereira, deputado não inscrito, deseja colocar uma questão. Tem 2 minutos para o fazer.
Sr. Presidente, eu tenho estado repartido entre duas comissões, a razão pela qual não intervi na primeira ronda, mas peço que considere esta a primeira ronda e que seja 3 minutos, se for possível. Mas, de qualquer maneira, bom, vamos ser rápidos. A cumprimentar a doutora Cristina Casalinho, presidente do IGCP. Eu imagino que a maioria das questões já foram colocadas e, portanto, não vou, e aliás, já tiverem sido respondidas, até peço para remeter para as gravações e eu posso ouvir as gravações, não precisa de responder aqui. Eu fiquei com uma dúvida, portanto, eu ouvi a sua intervenção inicial na questão dos certificados de aforro. Pareceu-me que disse, mas não sei se ouvi bem, que houve uma alteração de regras e que agora, quando atingem, digamos assim, a sua maturidade, passam para depósitos, não era assim anteriormente, e por isso vocês fizeram uma previsão nula de encaixe financeiro, e esse encaixe afinal foi já de 400 milhões este ano. A minha questão é precisamente essa, ou seja, porque é que houve essa alteração e qual é a justificação para isso? Porque há uma coisa que é conhecida pelos economistas, um dos quais apanhou o Prémio Nobel agora, que é o chamado nudge, e as pessoas tendem a fazer aquilo que é a opção por defeito. Isso nós todos sabemos, não é? E, portanto, gostava de perceber, visto que estas opções por defeito têm grandes implicações práticas, a razão de ser disso. Eu também ouvi dizer, pode ter respondido já a esta questão, que esta questão do renminbi não é novidade, que as obrigações panda não são novidade. Ok, não são novidade, mas porquê? É para alargar o leque de investidores, para mostrarmos que os chineses também estamos abertos, digamos assim, a colocar e colocamos de, porque isto introduz um risco cambial e isto pode ser complicado. E a colocar uma questão que já não vou colocar sobre a almofada financeira, presumo talvez a deputada Mariana Mortágua tenha colocado. Agora, há uma coisa sobre o FMI que eu não percebo, que é, o FMI, como disse a senhora Presidente, e bem, tem duas tranches, uma tranche que era muito cara e tinha todo o sentido de amortizar, e uma tranche muito barata. Porquê é que se amortizou essa? Também não consigo perceber, ou seja, as poupanças em juros dessa pequena tranche, também se já respondeu a esta questão, pedi-lhe que fosse apenas muito breve, eu depois irei ouvir as audições. A última questão tem sido falada, já falou. Eu olhei para os dados, não é? Em termos médios e marginais das maturidades. Eu tenho aqui um valor de 10,3 em 2019, das novas obrigações da maturidade média de 2018. Significa, e em 2017 era 7,8. Portanto, significa que há uma clara estratégia de aumento das maturidades daqui para a frente, é essa a perspectiva, e ficava-me por aqui e peço desculpa, mas de facto estive aqui entre duas comissões, as duas muito importantes. E saúdo o trabalho, quero saudar, eu acho que tem sido um trabalho, apesar das nossas divergências, tivemos algumas nestes 4 anos, sendo esta a última audição, saúda o trabalho do IGCP na pessoa da doutora Cristina Casalinho, que acho que tem feito um excelente trabalho. Muito obrigado.
Sr. Doutor, só tem esta pergunta, mas pode ter ainda alguma da primeira ronda que não tenha respondido. Tem 5 minutos para fazer para uma resposta global.
Muito obrigada. Realmente é verdade. O senhor deputado do PCP tinha feito uma
Duarte Alves.
Obrigada. Não tinha apanhado o apelido. Relativamente ao peso dos juros, e já agora nós temos essa informação aqui na apresentação, e é que está aqui refletida. Portanto, aqui o que é que nós temos? Temos dois indicadores: um que é o custo do stock que no fundo o que é calculado? É calculado o montante dos juros a dividir pelo estoque da dívida, que no fundo dá uma taxa implícita, e temos em coluna temos o custo dos juros em percentagem do PIB. E o que nós vemos é que há uma queda, os juros em percentagem do PIB têm vindo a cair, não só porque o PIB também tem vindo a aumentar, mas o que acontece é que há uma queda a prazo, vai haver estes indicadores vão cair necessariamente. Vão cair necessariamente porque o PIB vai continuar a aumentar, as taxas de juros vão continuar a cair e a dívida em percentagem do PIB também vai diminuir. Portanto, qualquer uma destas duas métricas vai manter o seu perfil descendente.
Peço desculpa, qual é o custo do serviço da dívida?
O custo.
Não temos diálogo. Vamos pedir para não entrarmos a diálogo, já que pediu mesmo a sentar em 10 minutos.
O custo do serviço tem as duas. Este aqui apenas considera, os 2,8 apenas considera o custo do serviço da dívida do Estado. Não é igual ao que quando vai olhar para o orçamento e tem as administrações públicas, é um valor mais elevado que este, porque o custo de financiamento das empresas públicas e outras entidades públicas no passado foi bastante mais alto e, portanto, quando tem aqui para as OTs 3,5% ou 4,6% em 2013, para outras entidades públicas tem um valor mais elevado. Portanto, essa a diferença é que o custo de serviço da dívida do Estado é mais baixo do que o das outras AP, das outras entidades da administração pública. Em relação ao senhor deputado professor Paulo Tripeira, o Spanda é por uma questão de diversificação da base de investidores, porque nós temos que pensar que o mercado das obrigações Spanda é o segundo maior mercado, é o terceiro maior mercado hoje em dia, e espera-se que a breve trecho, possivelmente final deste ano, se não final do próximo ano, passará a ser o segundo maior mercado do mundo. E por isso é um mercado que está a abrir muito rapidamente e é um mercado que, na medida em que o padrão de relacionamento externo se vai alterar, é um mercado que vai ter necessariamente que desenvolver o seu mercado de capitais. Portanto, é uma economia que vai ter que desenvolver o seu mercado de capitais, porque a alteração do saldo externo. E eu acho que, na minha opinião, é difícil não olhar para um mercado de dimensão e com a potencialidade que oferece a nível do futuro. Portanto, se Portugal tem emissões em libras, ou tem emissões, nós agora vamos amortizar este ano uma emissão em NOX, em coroas norueguesas. Pergunta-me assim, na altura em que a emissão foi feita, era um mercado que fazia sentido? Se calhar, hoje em dia temos esta aposta, e daqui a 20 anos, a aposta pode ter-se revelado muito boa ou muito má. Hoje em dia achamos que faz sentido. Também apostámos em NOX e agora, olha, coroas norueguesas, agora se calhar não foi a melhor estratégia, mas naquela altura justificava-se. Em relação ao FMI e às tranches, o custo, como pode aqui ser visto, ainda é significativo, porque o CABA, apesar dos direitos de saques especiais também terem incluído no seu cabaz o euro e a taxa de euros, o que acontece é que também tem, outras moedas têm taxas de juros bastante mais altas. E, portanto, a taxa do SDR é uma taxa relativamente mais elevada. Em termos, depois, transposta para, mesmo quando é transposta para equivalentes em euros, continua a ter um valor elevado. E, portanto, em termos de equivalência, ou em termos comparativos, justificava-se de qualquer maneira pagar, porque Portugal estaria a pagar juros a um custo de um empréstimo de 86 pontos base por contrapartida com um financiamento de 20 pontos base. É claro que isto só é possível porque Portugal consegue emitir estes montantes sem aumentar aquela taxa das OTs relevante. Portanto, isto é admitindo que há total elasticidade em relação à taxa de juros para o acréscimo de financiamento que daí possa resultar. Em relação só à previsão dos CTs, e porque eu há bocado cometi um lapso, que é o contributo do retalho para este ano era zero, porque nós estávamos a assumir um contributo negativo dos CAs e dos CTPCs de um milhar de milhão negativo com um milhar de milhão positivo das OTRVs. A questão do... porquê que os foi alterado por questões operacionais, mas também por questões regulatórias. Tem a ver com questões associadas ao branqueamento de capitais. E consideramos que é uma boa decisão. Porque assim passamos a ter uma conta bancária associada e portanto, o nível de conhecimento do aforrista é muito... Porque pense, os CAs da série A e CAs da série B não têm maturidade. Portanto, eu posso sempre reinvestir. Eu hoje em dia, como as pessoas herdam os CAs, eu hoje em dia não sei quem é que é o titular, de facto, em alguns casos. Daqueles que foram emitidos em 1960. A pessoa morreu, mas tem lá o herdeiro, vai lá, mas depois... Portanto, há ali, pelo menos... Enquanto, no período da habilitação, eu não sei, há zonas cinzentas. E, portanto, desta forma, obviamos zonas cinzentas, de desconhecimento do aforrista.
Sr. Doutor, muito obrigado. Senhores deputados, penso que podemos dar por concluída a nossa audição. E quero transmitir, penso que posso transmitir em nome de todos os grupos parlamentares e da Sra. Presidente Teresa Leal Coelho o agradecimento à Dra. Cristina Casalinho e toda a IGCP pelo modo como decorreu sempre a colaboração entre o IGCP e a Comissão de Orçamento e Finanças ao longo destes anos, de uma forma leal, com toda a transmissão da informação sempre que solicitado. E essa colaboração será no futuro com os deputados que estiverem em funções a partir da próxima legislatura. Muito obrigado.
Já agora, Sr. Presidente, uma palavra de agradecimento aos senhores deputados pela boa colaboração ao longo destes anos e também obrigada pelo reconhecimento e pelas palavras simpáticas de apreciação do trabalho realizado pelo IGCP. É uma instituição que tenta fazer o seu melhor e ser excelente no desempenho da sua atividade e, portanto, vê-la reconhecida, ver essa a instituição, a qualidade da instituição reconhecida neste fórum é uma coisa que nos apraz. Muito obrigada, em nome de todos os colaboradores.
Muito obrigado, doutora. Estão concluídos os nossos trabalhos. Penso que teremos uma nova audição hoje às 17h30. Às 17h30, e portanto, cá vamos continuar. Muito obrigado.